Pergunta.
Você pode pegar o relógio da semana?
Pode fazer.
Você falou dos guardiões. Eles têm que ter uma disciplina muito forte para não se corromper. Ou seja, eles continuam tendo a mente como a gente tem uma, a mente, como a gente encarnado, eles continuam tendo ego.
Sim.
A mente. Eles continuam
tendo. Só tem um no universo que não tem ego. Deus. Todos os outros têm ego.
Entendo que tem que continuar vigiando o tempo inteiro.
Só que a vigilância deles é diferente da vigilância de vocês e sob estímulos diferentes. Cadê o doutor? Agora que é hora de pegar ele aqui.
Fugiu. Parou tomando café. Ô doutor! Davi, eu achei que espírito não tinha.
Além do mais, que isso interessa pra você?
Não sei.
Curiosidade.
Por que que a Mento faz perguntas deste tipo?
Pra distrair a gente.
Hã? Para que é verdade. Você acabou de criar uma verdade. E tudo que você tiver como verdade poderá e será usado contra você. Então cuidado para não deixar a minha hipótese se transformar numa verdade. Eu disse isso. Será que é? Se eu dizer uma coisa para você, e eu vou socar vocês. Não existe fonte confiável. Não se compra a verdade por homoge. Só quando você souber, você pode saber.
Mas essa informação é de fonte confiável?
Eu estou querendo falar isso só por um detalhe, que é outro detalhe que causa muito sofrimento. Confiança. Não confie em nada nem em ninguém. Nem em Deus, nem em mim. Não confie. Só você pode trabalhar a sua vida. Mas ninguém. Não existe outra pessoa que tenha tudo o que você tem. Só você. Você é diferente de todos os outros. E todos os outros são personalidades diferentes, com vontades diferentes, com visões diferentes. Então o que pode ser verdade para um pode não ser para outro. Não é para outro. Então não confie em ninguém. Nada. E eu já dei alguns exemplos, já falei do Dalai Lama, já falei do Gandhi, que são figuras que vocês acham maravilhosas. E já mostrei os, vamos dizer assim, entre apa, aquilo que é deles, que é contrário ao que eles acreditam, que vocês acreditam. Mas quando eu falei isso, não falei para atacar eles. Falei para lhe dizer, não confie em ninguém. Há uma coisa interessante que o sistema humano faz, que é ídolos. Ter a confiança é idolatrar alguém. Não idolatre ninguém, porque qualquer outro ser encarnado ou desencarnado é apenas a idolatria a eles, é apenas a idolatria ao bezerro de ouro. Não confie em ninguém. Viva você com as suas certezas, com as suas verdades, sem cobrar nada de ninguém, sem deixar essas verdades governarem você, mas não acho que ninguém tenha qualquer porta para você. É o que eu disse para o Mocho quando eu falei do universo. Não falei para que há nele uma nova verdade. Só pus uma nova verdade, verdade, entre apa, para tirar ele da certeza de alguma coisa. Agora, se o que eu falei é verdade ou não, eu sei, ele nunca vai saber. Nunca, até chegar lá. Então pare de acreditar agora. Alguém falou aí que é para distrair. Sim, é para distrair. Distrair você do quê?
Observar você mesmo.
Distrair você do seu trabalho, do objetivo da sua vida. Qualquer informação material, física ou espiritual é apenas distração.
Inclusive o que está na Bíblia?
Inclusive o que está na Bíblia. A Bíblia é verdadeira? Para um sim, para outro não. Então é sim distração. Agora, se você acreditar que não é, que é um caminho para você, siga. Mas não queira que a Bíblia seja aceita por todos como uma fonte de verdade.
Mas se eu acreditar que é uma verdade para mim, eu não vou estar me apegando a...
Se você acreditar que é uma verdade para você e você não deixar essa verdade lhe dominar, ou seja, ditar o que você tem que viver, não vai ter problema nenhum. O problema é você, por exemplo, acreditar que tem que amar. Aí vem a vida e não ama. Aí você se cobra. Então, diga assim, eu deveria amar. A hora que eu amar, amei. A hora que eu não amar, não amei. Não deixe ela ditar a sua vida. Essa é a diferença. Quando você transforma numa verdade absoluta qualquer coisa, você deixa essa verdade absoluta ser o governador da sua vida. Na verdade, o governador de você. Em algum momento a vida vai lhe contrariar, vai contrariar essa verdade para você sofrer.
O que não pode é sofrer.
Exato. Todo é, tu pode, menos sofrer.
Joaquim, tem uns grupos, uns cantores aí que têm acabado com a imagem de Cristo, né? Feito.
Oi? Pode vir para cá depois. Pode fazer a pergunta e depois para cá.
E assim, choca, né? Aí eu fiquei pensando, então, será que isso é para acabar com a história da idolatria a Cristo? Porque as pessoas, de certa forma, idolatram o Cristo, mas ninguém faz o caminho de Cristo, tenta fazer aquilo que ele deixou. É alguma coisa assim ou...
A humanidade odeia Cristo.
É porque eles têm pegado pesado com Cristo aí, né? E o negócio... Você olha assim, você fica meio chocado, porque quando fala em Cristo, você já fala, uau, né? Uma coisa assim mais santificada. Mas aí está acontecendo, aí eu fiquei pensando o que eu tenho que aprender ou trabalhar com essa questão.
Essa idolatria, inclusive, aos mestres, nenhum mestre exigiu para si.
Ah, tá.
É a história do budismo, o moço que lia conhecer o iluminado. Aí soube que o iluminado ia passar perto da casa dele, ele foi lá para seguir o iluminado. Aí passou o dia inteiro com o Buda. Quando voltou, o filho dele perguntou, e aí? E aí o quê? O iluminado. Não tem iluminado nenhum, é igualzinho a mim, ele faz cocô, faz xixi, a ota peida. Tem que acabar com essa idolatria. O mestre, ele é um, vou usar uma palavra moderna, facilitador. Ele é um emissário de uma mensagem. E o importante de tudo é a mensagem.
Não ele.
E não quem traz a mensagem. Compreendeu? Então, sim, é preciso demitificar. Sabe? Eu adoro ver a discussão sobre a virgindade da Virgem Maria. O relacionamento de Cristo com a Maria Madalena. Que adianta isso? O que, que isso tem a ver? Se Cristo teve mesmo numa cidade, se não teve, se morreu aqui, se morreu ali, qual o problema disso tudo? Enquanto vocês buscam o Cristo homem, esquecem do Cristo enxergamento. Então é preciso destruir o culto ao Cristo homem para que vocês se voltem para o enxergamento.
Não parece paradoxal? Quando você fala, a gente está no 11º Batalhão do Exército de Maria, não tem idolatria, e aí, como é que fica isso?
Eu posso chutar, e quem já serviu ou já trabalhou em algum lugar, sabe disso. Eu posso estar a serviço de alguém sem idolatrar esse alguém.
É nesse aspecto que a gente se coloca assim, né? Sempre fala Maria.
Né? Isso, não, minha mãe. Sim, maravilhosa, linda, vai me proteger. Não.
Mesma coisa em relação a qualquer mestre.
Sim. Quer perguntar? Não, moxa lá.
Viu?
É. Não. Desculpa, eu pensei que você tivesse levantado a mão.
Não.
Pergunta.
O senhor falou da verdade. E as verdades universais que todos os mestres falam?
Só essas cinco.
As leis, as cinco leis,
né? Não são leis, são compreensões. A verdade é que você não é o que aparenta tá ser. Você não vive onde pensa que vive. Você não tem mais nada a fazer a não se amar. E você não comanda nada. Mas veja, isso não é uma verdade ditada. Isso é uma pura observação da vida. Se você observar a vida realmente, você descobre que você não comanda nada. Adoro quando as pessoas vêm discutir comigo que tem o livre-arbítrio. Não, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Faz. Quem consegue fazer o que quer? Quem consegue não ficar doente, gripado, quando está vivo? Todos um dia ou outro pega uma dor de barriga. Você queria aquela gripe? Você queria aquela dor de barriga? Não, então se você tem livre-arbítrio, por que teve? Sabe, é a simples observação da vida é que pode lhe levar a você descobrir o quanto você vive num mundo de fantasia, num mundo de sonhos. Eu faço o que eu quero, eu coordeno, eu mando, eu desmando.
Os próprios mestres, quando estiveram aqui encarnados, também obedeciam isso. Ou seja, não era uma vontade deles própria. Eles apenas seguiram o fluxo
da vida.
Da vida.
Exatamente. E de Cristo desse é bem claro quando anunciou a morte do amigo dele, Lázaro. Não, vamos lá, que ele não está morto, não. Isso só aconteceu para que se faça a vontade de Deus. Aí vai lá e ressuscita, né?
Ou seja, os mestres, eles não têm... Não existe uma intenção com nós que estamos aqui, pessoal.
Ele tem intenção com você que está aqui, não com o humano que está aqui. Todos eles vêm e trazem a missão, aceitam a missão de trazer, por causa de vocês. Vocês espíritos.
Espírito.
Não por causa do ser humano.
Sim, sim.
Eles vêm para ajudar o espírito, não o ser humano.
Sim.
Por isso é que nenhum deles prometeu uma vida pós-vida.
E todos eles já vivenciam, quando estavam aqui, vivenciavam essa maturidade espiritual.
Todos eles vivenciavam o distanciamento do mundo material. Eles sempre analisaram as coisas e passaram os ensinamentos distanciados dos objetivos humanos. Por que, que isto não é aceito pelos judeus?
Eles esperavam o Messias.
Quem era o Messias?
Para eles era uma pessoa que ia libertar eles do jugo de Roma.
Era um rei que ia libertar os judeus do jugo, naquela época, dos romanos, dos diversos jugos judeus.
Sim.
Por isso que até hoje eles não aceitam. E ele disse, eu não vim para ir contra ninguém. Então, nenhum mestre prometeu e nenhum mestre agiu no sentido de trazer prosperidade material. E aí todo o ensinamento deles é usado lhe prometendo a questão material.
Agora, e quem ouve Joaquim pelo www, não está aqui, e procura aplicar os ensinamentos como são transmitidos, mas, ao contrário, tem uma vida estável, não tem dificuldades financeiras, não tem uma questão de perda. Como essa pessoa vive com posses e aplicando isso sem se questionar?
Calma, você está falando coisas completamente contrárias. Você pode ter dinheiro e não ter posse do dinheiro. Você pode ter família unida e não ter posse da família unida.
É a relação.
Não. Você é o querer dominar. Possuir não é ter. Possuir é querer ter o controle daquilo.
Okay.
Determinar o futuro. Por exemplo, possuir, você apertar o botão e achar que toda vez que apertar o botão, a televisão vai ligar. Não é ter uma televisão na sua casa. Compreendeu? Então, são pessoas que não têm posse. Neste campo que você fala. Porque em algum ponto, ele tem posse. Ele quer ter um controle de alguma coisa. Não existe ninguém sem possuir. Não existe ninguém que se relacione com o mundo sem posse. É que o problema é que, veja bem, quando você citou exemplo, sabe o que você disse para eu? O que para você é bom. Bom é não ter dificuldade financeira, bom é ter uma vida organizada, bom é... Pode não ser para ele.
O que eu quis dizer é que há pessoas que vivem uma vida estável, ainda tenham problemas, mas vivem bem esses problemas. Não se frustram com esses problemas.
Este é um tipo de posse.
É um tipo de posse?
Sim. Quando você acha que tudo para você vai dar certo, tudo está bom, tudo está ótimo. Chama posse. Pode ser que amanhã não esteja. E se você viver hoje com posse, amanhã você vai chover. Sabe, é uma coisa que eu sempre disse. Quem já foi ao centro espírita aqui, já ouviu um palestrante falar no final. Senhor, visitai os orfanatos. Senhor, visitai os hospitais. Senhor, visitai a casa de quem tem fome. Isso quer dizer que quem não está no orfanato, quem tem uma família constituída, quem tem comida e quem não está no hospital, não precisa de Deus. Ele está mostrando o que ele acha bom. E aquilo que ele acha bom é, vamos dizer assim, o calcanhar do Aquiles dele, que amanhã aquilo ali vai ser acertado. Então todos têm posse. Mesmo que não seja a posse que você queira. Tem uma outra coisa que eu já disse. Nunca subestime a dor do outro. A dor de quem não tem um prato de comida é a mesma dor de quem não tem gasolina para botar no seu avião. Porque a dor é não ter o que quer. Então, sempre, mesmo quem tem situação financeira boa, sempre tem alguma coisa que ele não pode ter. E se ele lamenta por isso que ele não tem, ele sofre. Ficou claro? Agora, aquele que consegue ser resolvido,
esse ponto que eu queria
ele precisa tomar cuidado.
Do resolvido.
Precisa tomar cuidado, que vai aparecer um ponto que ele não vai ser resolvido. Sempre há. Por mais que você se considere resolvido, tem sempre uma volta a mais para dar no parafuso.
Mas esse resolvido não é ser maduro espiritualmente, como
você
estava falando?
Isso. Ser resolvido é ser maduro espiritualmente. Mas como o moço disse, vocês não têm chauachão, vocês nunca serão totalmente...
Sempre vai ter uma coisinha para amadurecer.
Sempre vai ter algum ponto que você vai precisar de ajuda para resolver. Sempre.
Por isso nós estamos aqui.
Né?
E outra coisa, quando fala posse, todo mundo pensa material. E a posse sentimental, que é muito pior?
Pois é.
Posse...
Que você não tem o menor controle.
Exatamente.
Certo?
Isso também incluindo os mestres, né? Para voltar a falar o que ele estava dizendo.
Ah, você também aqui.
Incluindo os mestres.
Ainda bem que você fez a pergunta. Como é que é?
Que essa questão da gente estar aqui e sempre ter alguma coisa para resolver, de ter uma proposta da vida, incluíram a vida dos mestres. Eles também.
Sim, eles também tinham o que fazer. Senão, não estariam aqui, né?
Tinham as provas, tinham tudo igual, né?
Sim. Aliás, todos os mestres só se transformaram mestres a partir de um ponto. Primeiro eles sofreram. Mesmo o Siddhartha, o Buda, que era rico, que tinha isso, aquilo, ele tinha problemas. O problema dele é saber por que todo mundo envelhece e morre, por que alguns têm posse e outros não têm, que foi o que ele saiu para buscar. Aí é hipótese. Hã?
Quem fala da infância de Jesus?
Calzinha chua. Moleque correndo na rua de calça curta. Ah, que tempo não tinha nem calça.
Ele está dando um bom exemplo, porque a parte que ele passou para aprender a ser o bom exemplo, ninguém conta.
Ixi. Mas a partir disso que nós falou, que sempre há necessidade de algum ponto você ser ajudado, é o que eu queria conversar agora. Uma coisa que nós vem falando há muito tempo e falou, e muita gente já me perguntou, e eu fugi da pergunta, é a tal da faculdade de vida. Por diversas vezes eu já falei da necessidade de vocês serem ajudados a se preparar para a vida. Ou seja, amadurecer. Como eu disse, vou falar do futuro do trabalho. E se tudo isso que nós fez esses 19 anos tiver algum futuro, o futuro é exatamente isso. Um trabalho de ajudar os seres humanizados, no sentido de buscar a sua maturidade espiritual. Este é o futuro deste trabalho. Não como doutrina, como de religião, como isso ou como aquilo. Mas nos zelar a ideia de ajudar ao próximo e a si mesmo, neste processo de amadurecimento. Então eu queria aproveitar este finalzinho da conversa e pela primeira vez falar mais a fundo nessa história de faculdade de vida. Quando eu falei isso, eu achei que a mente de vocês criou a ideia da existência de uma escola onde todos vão chetar, ouvir alguém falando a respeito de como agir na vida. E não é nada disso. O que eu chamo de faculdade de vida não é uma escola, mas de um grupo de pessoas que busquem juntos essa maturidade. Que busquem juntos compreender a infantilidade emocional de vocês e apoiar um ao outro, ajudando a alcançar a maturidade. É algo muito diferente do que vocês imaginaram. Não é uma escola. É uma oda, é um grupo. Tipo a Alcoólicos Anônimos. Onde aquele que não conseguiu, em determinado aspecto, agir maduramente, receba apoio para deixar de ser infantil. Orientação. Não certo, não errado, mas orientação de forma de proceder emocional que não leve ao sofrimento. É isso que eu chamo de faculdade de vida. São pessoas, são grupos de pessoas que entenderam a imaturidade e que juntos estão buscando a maturidade. Que juntos estão buscando formas de conseguir conviver com tudo isso que nós conversamos hoje, com o sistema de vida, com as obrigações e necessidades, com a realidade do mundo, de uma forma harmônica, em paz, em felicidade. Este é o futuro. Como normalmente eu volto ao início da conversa, né? Como o Moshe Duinho falou, não mais grupos religiosos para estudar doutrina, para estudar ensinamento, mas de grupos pequenos que se reúnem, onde um apoiando o outro, vão buscando compreender a forma imatura de viver e buscando saídas para essa forma imatura de viver. Isso é o que eu chamo de faculdade de vida. É aquele que, mesmo ainda não conseguindo a sua maturidade, porque vocês não têm salvação, mas está compreendendo que são imaturos e buscando juntos sair daquela imaturidade. Foi isso que eu acabei de dizer quando eu disse: você nunca vai saber sobre você mesmo. É preciso haver apoio, algo que lhe ajude a você questionar a si mesmo. Por exemplo, de essa aqui já teve essa prática. Chegou aqui um dia com um problema muito sério na cabeça, sofrendo, nervosa, preocupada. Disse: para tudo, eu preciso falar. Eu não estou contando isso porque eu estava aqui, não, mas me contaram, viu?
O anjo da boca mole me contou.
Foi você mesmo que me contou. Fala tudo. Eu tô passando por lixo, 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 lixo. Doutor deu uma reporta para ela desse ponto. Compreendi. E conseguiu se libertar. É isso que é uma faculdade de vida. É isso que nós vem tentando. É este o futuro deste trabalho.
Joaquim, não é isso que a gente faz na sanga?
É. Só que, na verdade, hoje vocês estão muito presos à questão doutrinária, de passar ensinamento. Não é isso. Como disse a moça, como é que eu vou passar para quem não acredita em espírito? Porque não é o passar que existe espírito, que existe vida depois, mas é o dizer, peraí, o que, que você está sentindo? Vamos pensar, vamos raciocinar. Olha, se você deixar de dar valor a isso, se você começar a não viver a possibilidade, esperar cegar, é este tipo. É este tipo de ajuda que precisa ser dado. Não só a discussão doutrinária, não só o trabalhar ensinamento, mas sabe... Eu quero falar, eu sou viciado há não sei quanto tempo. Como é que eu posso fazer? Quem me ajuda? Qual a orientação?
Ah, mas é isso que eles têm feito comigo aqui. Eles têm me ajudado muito.
Que bom! Se estão fazendo isso com você, ótimo. Porque este é o trabalho. Este é o caminho. Este é o futuro. Eu estou colocando, aproveitando aqui, justamente para colocar para todos que continuam falando muito disso, mas ainda estão levando isso como um ensinamento de vida e não como um apoio. Compreendeu? É isso que precisa ser feito. Este é o caminho. O futuro do que vocês chamam de religiosidade, é o futuro do ajudar o próximo. E não discutir eras doutrinárias. E não discutir verdades. E não requerer provar que isso está certo ou que aquilo está errado. Como eu disse, vocês têm paradar infantil. Então vocês querem logo soluções imediatitas, soluções de vida. E é preciso essa ajuda, começando pela ideia de que você não tem controle da vida e por isso você não pode mudar a vida. E é por isso que eu quero, que eu gostaria, que vocês levasse isso como mensagem, porque não precisa ter o dia da reunião. Quantas vezes eu falei isso aqui? Não precisa ter o dia, mas você ter sempre ideia na sua própria mente isso. A minha conversa com o outro é sempre para ajudá-lo a se melhorar, a sair do sofrimento. E não a ideia de ensinar a ele qualquer coisa. É isso que precisa ser feito. Porque na hora que você começar com este tipo, você vai estar ajudando. É outra coisa que eu também já falei muito aqui. Mas só que você não entende uma coisa. Conforme você vai ajudando, você vai sendo ajudado. Você vai comer... Opa, pera, eu estou falando disso para ele, mas eu mesmo caio nisso. Então, o que eu queria deixar bem claro para todos que me perguntaram sobre essa faculdade de vida é isso. O que nós e pela deste trabalho todo é que todos aqueles que acham que isto é um caminho, de ponham mãos à obra no sentido de ajudar o outro, não com ensinamentos, não com normas, não com regras, não com obrigações, mas ajudar o outro a chupelar as suas próprias normas e regras que causam sofrimento, e com isso eles possam estar em paz. Pergunta.
É acolher o sofrimento do outro?
Não é acolher o sofrimento do outro. É principalmente dizer, você pode parar de sofrer. Não em 10 dias, como diz a propaganda do Emagrecer. Mas você pode parar de sofrer. Como? Vamos conversar? Olha, você está sofrendo por quê? Ah, porque aquela pessoa não liga para mim. Tá certo, a pessoa não liga para você. Ligue para outro. Não adianta você ficar sofrendo. Ninguém. Você quer o quê? Alguém do seu lado por causa de pena? Não adianta. Sabe, aquelas pessoas que fazem um monte de coisa para o outro gostar dele, coitadas.
Como é que a gente faz isso na prática, Joaquim? Como é que a gente se comunica?
Como é que você pode ajudar o outro? Na prática. Primeiro, não julgando ele nem ninguém. Nada nem ninguém está errado. Apenas existe um caminho que leva ao sofrimento. Primeiro ponto. Segundo ponto. Só existe uma saída para o sofrimento. Qual é? Você se mudar. Então o segundo ponto é você mostrar claramente à pessoa que não adianta ela ficar esperando o mundo mudar para o que ela quer para poder ser feliz. Terceiro ponto, levando ela a se libertar de tudo aquilo que ela cobra no mundo e sendo feliz com o que tem. Ah, mas eu sou tão sozinha. Tá certo, mas você ainda tem vida. E os que nem vida têm? Valorizando o que tem. Essa é a parte.
Mas eu só vou conseguir fazer isso na medida em que eu estiver tentando fazer comigo. Porque isso
não,
já
não,
tudo.
Não. E um monge budista tinha um professor que toda aula ele ensinava: não fume com cigarro na mão. Não existe isso. Você pode ajudar o outro sem você estar ajudando você, sem você estar fazendo com você.
Não, eu posso estar fazendo no sentido de me libertar.
Isso.
Coisa, mas eu estou nesse movimento de reconhecer a
Isso, sim. Sim, mas quando você coloca uma pessoa que não está neste movimento, você conversa com ela, você acabou de trazer ela para este movimento.
Isso. Então está certo.
Agora, quem não está dizendo que nenhum está nem ouvindo isso.
Mas se fizer isso, a gente não está sendo hipócrita com a gente mesmo? Faz o que eu falo e não faz o que eu faço?
Não.
Por quê?
Por quê? Porque você não tem chão a chão.
Isso eu já sei faz tempo. Mas assim, não. Como nesse movimento, para mim... Não entendi, eu quero que
você
explique melhor.
Vou picar. Você não me conhece, não? Eu dou a primeira reporta, depois eu vou com calma. Uma coisa é fazer, buscar fazer. Outra coisa é realizar. São coisas completamente diferentes. Como ela disse, é preciso você estar nesse movimento de buscar reconhecer a vida, de buscar... Sim. E não de realizar lixo. Sabe, você tem como ideia de que o caminho é essa mudança interna. Se você fez ou se você não fez, não tem nada a ver com o sofrimento do outro. Apenas você vai passar o caminho para ele. E também não quer dizer que ele vai aceitar.
Isso se ele pedir, né? Ajuda, que nem você tinha falado, né?
Sempre se pedir, não porque sim, você julgou que ele está errado.
Entendi.
Compreendeu? Mas o que eu quero hoje te deixar muito claro é essa questão de faculdade de vida. E por isso eu voltei a falar. Porque, na verdade, eu já falei disso diversas vezes, mas nunca falei neste detalhe do que é para fazer, do como é para fazer. Sempre deixei vocês pensarem que era de uma escola que você frequentava o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 14 saía de pomado. Não é isso. É o trabalho constante de você estar sempre buscando ajuda, porque você não tem chão. Porque você sempre terá alguns momentos em que você vai precisar que alguém lhe ajude a vencer você mesmo.
Sim.
Hoje vocês fazem isso ouvindo o Joaquim. Mas e quando não tiver Joaquim? E aí vocês entendem porque eu estou agora cada vez mais difícil de aparecer. Vocês têm que começar a fazer alguma coisa por vocês. E essa alguma coisa por vocês só será feita na hora que você buscar ajuda para fazer. Não falou um monte de coisa hoje, não falou? Só tem uma coisa. Santo de casa não faz milagre. Sozinho vocês nunca vão conseguir fazer em vocês. Essa ligação ou identificação com a mente é muito forte. Então é preciso estar sempre buscando. Buscando ajuda aqui, ali, acolá, mas sempre buscando ajuda para superar essa aquiação mental. Senão, não vão conseguir. Eu
já falei diversas vezes. Né?
Ficou com a luz. Então, aqueles que estiverem ouvindo e que estão ouvindo aqui, por favor, quando pensar em faculdade de vida, pense nisso. Pense em pessoas que se juntam para tocar ideias sobre a vida, buscando conversar sobre a imaturidade e sobre a busca da maturidade emocional. Certo? Pergunta.
Nesse momento que há uma intersecção entre o mundo de prova e expiação e o de regeneração, a nossa prática ou compreensão é facilitada?
Não. Pelo contrário, é prova final. Na prova final cai matéria do ano inteiro. Não há facilitação, nada é fácil. Tudo depende de trabalho.
Aproveitando o gancho aí, o que você falaria sobre Apocalipse para a gente?
Que é uma ideia humana. Apocalipse para vocês é o fim de tudo. Nunca vai ter fim. O Apocalipse é uma ideia humana. O que vai acontecer é o fim de encarnações para um sentido e o início de outras. E o acelelamento de outras, porque já começou, né?
Já é isso. Joaquim, nesse sentido, então esse trabalho que você está falando, até pelos 19 anos de trabalho, vai ser mais forte? Esse sentido de trabalho que...
Eu quero que seja.
Teria que ser.
Se tivermos pano de Deus, sei lá.
Não, será eu canso.
Eu espero. Pelar, não? Espelar a cancha?
Diz que espera um câncer.
A esperança. Ah, esperança. Não, não tem esperança. Eu espero que alcance, mas esperança que vai alcançar, não. Como eu disse, vai depender de Deus, não de eu. Ah, o que eu posso falar? Minha parte nós fez. Eu estou aqui, cumprindo meu papel. Enquanto ele mandar, eu estou aqui. Eu queria de vocês três principalmente, mas todos podem ser. Eu queria uma ajuda. Pode ser em conjunto, pode ser separado. Eu queria que vocês colocassem exemplos de maturidade emocional. Colocassem no papel. Pode mandar para eles.
De maturidade?
Imaturidade. Sabe, as reações imaturas. Porque para eu que estou fora da vida humana é muito difícil. Vocês têm mais contato com essa, como você disse, é praticamente tudo que vem para lá aqui. Eu gostaria que vocês, sem colocar nome, Carlos, né, de colocar situações de maturidade e, se possível, de orientações para como acabar com essa maturidade. Eu te disse para ela, Joaquim falou para você fazer, faz. Coitado do Xê. Botei uma polícia do seu lado. Perguntas.
Como é que a gente vai fazer? Pra, eu não sei, como é que a gente se comunica aqui entre nós, por exemplo?
Quem está longe, eu acho que o mais fácil hoje é a gente ter o fone.
É, tipo WhatsApp, alguma coisa.
Isso.
Tem que trocar, então.
Isso. Fica à vontade. E eles estão aqui e se encontram aí uma vez por mês, né? Que vocês estão se encontrando?
15 dias.
15 dias, olha aí.
Não sei se encontrou.
Pergunta.
Você vai continuar auxiliando nisso?
Sim, sempre. Só estou não incorporando muito para dar tempo de vocês fazerem alguma coisa. Então tá certo. Filhos, eu quero deixar uma última mensagem hoje. Que é uma coisa que vocês devem acreditar. Isso pode acreditar. Porque isso é verdade. Apesar de parecer que não. Vocês nasceram para ser felizes. Vocês nasceram para ser felizes. Sei que a maioria não acredita nisso. Sei que a maioria acredita que nasceu para sofrer o pão que o diabo amassou. Mas isso não é verdade. Vocês nasceram para ser felizes. E agora eu vou, pela primeira vez, falar do lado espiritual. Sabe por que eu sei que vocês nasceram para ser felizes? Porque tudo que vocês passam nesta vida é fruto da sua declaração espessa de que você aprendeu que não deve sofrer com aquilo. Antes da encarnação, o espírito pede o seu zênero de povas. Por que que ele pede? O que ele chibageia para poder pedir o seu zênero de povas?
Ele estudou. Ele acha que consegue passar.
Porque ele acha que sabe que pode passar por aquilo sem sofrer. Ou seja, se você tem uma encarnação onde não tem o que comer, essa encarnação que não tem o que comer é fruto de um pedido seu, em cima de algo, um zênilo de povas, que você sabia que dava conta. Então vocês nasceram para passar por aquilo, por quê? Porque vocês sabiam que podiam ser felizes mesmo com aquilo. Então vocês nasceram para ser feliz, mesmo com a vida estando do jeito que está. E se nasceram para ser felizes, mesmo com a vida do jeito que está, por que não são?
Ingratidão.
Hã?
Ingratidão.
Não.
Porque a gente acredita na mão.
Não.
Porque a gente é burro.
Não.
Porque a nossa felicidade é outras
coisas. Está no livro do Espírito. Não, porque sob a influência das ideias carnais, o que acontece, doutora? Você vê tudo de uma forma diferente. Livre das ideias carnais, o espírito vê tudo por outro ângulo.
Tem claridade.
Ele antevê o que lhe espera.
Ele vê só o ponto de vista do espírito. E a gente tem.
Você é o quê?
Um espírito.
Sim, mas quando encarnado.
Então o problema não é quando encarnado ou fora do encarnado. O problema é que você padeceu de ver as coisas pelo lado do espírito.
Isso.
Ou seja, subordinou-se ao ângulo de visão humana.
A carne é fraca, né?
Não, a mente é forte.
Tem que viver igual o pita no lixo.
Sabe por que vocês não são felizes? Porque se acham humanos. Se acham humanos. Se submetem aos anseios materiais. Se submetem à visão humana daquela situação. Esquecem o que vocês já tinham aprendido, a visão espiritual, e se submetem à visão humana. É só por isso que sofre.
Ele tem paradoxo, né? O senhor falou que o humano, quando ele está encarnado na Terra, ele acredita em Deus, mas o Deus está no mundo espiritual. Quando ele vai para o mundo espiritual, Deus tem poder. Aqui ele tem poder, ele se ferra.
Não é só isso.
Duas causas primárias.
Não é só isso. Este submete à visão humana é que passa a viver com as relações humanas, com ponto de vista humano. Por exemplo, vocês tratam um humano que é ajuda os outros como um bom humano, que dá para comida, que distribui renda, que faz isso como um bom humano. Este é um bom ser humano. Tá certo, mas será que ele é um bom espírito? Será que ele está atendendo a visão espiritual ou está se prendendo só à visão humana, que diz que o importante é dar matéria para fazer cocô? É essa a questão. Vocês não são felizes porque vocês mudam a forma de ver. Vocês se pendem às questões humanas. Passar fome é ruim.
Mas
quentes. Desculpa, se passar fome é ruim, a maioria das mulheres deveriam viver em sofrimento, que vive fazendo regime para não engordar. Deixam de comer muita coisa. Não, se eu comer mais esse pedacinho, eu vou engordar. Não existe isso. Isso é apenas uma visão humana. Muitas vezes, quando você olha pelo lado espiritual, muitas vezes, não, todas as vezes, se você olhar isso pelo lado espiritual, você vai ver a importância daquela fome para o lado espiritual. Tem uma história que eu contei da última vez também, que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas. Uma socorrita espiritual despertou, teve consciência, numa cena onde um homem estava sozinho em casa, em agonia, cuidando de um bebê, em agonia, porque a mulher não cegou. De repente, para o carro da mulher, e sai um homem lá de dentro. Este homem entra na casa com uma arma, ameaçando o dono da casa. Diz para ele, você está esperando sua mulher? Ela está lá dentro do porta-malas, a estupei e já matei ela. E vou matar o seu filho, e mata o filho. E agora vou matar você. E antes de morrer, o homem da cimisa todo. E ele mata o homem. Aí a socorrista diz, eu estou aqui para ajudar este homem que desencanou, para ele não morrer com raiva. E aí vem o mentor dela e diz, não, você está aqui para ajudar o assassino. Tudo isso foi feito... Chopa o karma do assassino. Você precisa ajudar ele. É isso que esta historinha deveria ajudar vocês a compreender que por trás de toda a visão humana da situação há um aspecto espiritual. E que aquela visão, aquela visão humana daquela situação não tem nada a ver com a visão espiritual daquilo. São verdades, realidades completamente diferentes. Então, falando a espiritualistas, vocês nasceram para ser felizes, porque vocês pediram, organizaram toda a vida de vocês, porque sabia que dava conta de manter a felicidade. E porque sabia que tudo aquilo era muito importante para o seu lado espiritual. Mas aqui, sob a influência da matéria, ou seja, do sistema humano, das verdades humanas, dos valores humanos, abandonam aquilo e passam a viver chaves. É por isso que vocês sofrem. Mais nada aqui. O único caminho é entender. A vida é o teatro. O teatro que serve como encarnação de cada um. E que tudo que acontece foi zelado por Deus nos mínimos detalhes. Dentro daquilo que você disse que tinha capacidade de enfrentar. Sem isso, vocês vão continuar sofrendo. Vocês vão continuar exigindo que os valores humanos sejam satisfeitos. E estarão esquecendo que não satisfarão os valores espirituais. Ficou caro, mas só vale para espiritualista, espírita. Isso não vale para alguém que é evangélico, que acredita. Estes ainda acham que Deus é bom. Deus é bom? Hein? É? Deus é bom?
Deus é Deus.
Deus é bom?
Não.
Deus é o quê?
Justiça. Não é justiceira, é justiça. É amor. Não?
Deus é sempre o genérico. Deus é bom? Não, ele é a bondade. E por cheira a bondade, tudo que ele faz é bom. Você não pode julgar Deus de baixo para cima. Você tem que julgar o de baixo pelo de cima.
Mas não é o justiceiro também, é a justiça.
É a justiça. Então tudo que ele faz é justo. E Deus é inteligência. Então tudo que ele faz é inteligente. É sempre assim. Deus é o genérico. E tudo que ele faz é consequência do que ele é. O problema é que vocês querem julgar Deus por aqui. Achando que isso aqui é o genérico, o certo. Tá certo? Então vamos embora? Vocês descansarem um pouquinho a cabeça? Vocês fazem isso aqui.